give it up, dad.
Isso aí.
Acho que, assim, episódio novo, a gente tem que começar leve, porque hoje foi um dia leve. E eu vi alguns comentários de pessoas defendendo imposto, esse imposto aí de 92%, até falando que devia taxar mais. E puta que pariu.
Foi diferenciado, senhoras e senhores?
Não, porque é o seguinte.
Vamos lá. E se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, que agora vocês estão ouvindo, você não está prestando atenção. Eu falei, agora a sua orelhinha está captando.
Ó, ó, ó.
Ó. Tá 92 graus lá fora.
E não é Fahrenheit.
Exato. Então, só pra avisar, isso é uma tentativa de fazer um ambiente ficar gelado. Então, quem tiver que chorar, chore. E aí, só pra constar, a gente vai deixar o nosso country nojento de fundo. São músicas copyright free do YouTube pra tocar no Spotify. Só pra garantir que vai dar um não strike duplo. Tá rolando.
Eu estou num processo chamado desmamar. Eu não sei se você já escutou esse processo.
Não, não tá.
Algumas pessoas nunca desmamam. E eu estou parando de tomar o meu remédio de ansiedade, né?
E... Você precisa ou você tá fazendo sozinho?
Não, foi no psiquiatra e tal. Eu falei, você realmente melhorou bastante coisa. Só falta a parte do exercício, né? Mas eu melhorei, meditação, li muito sobre... Então, assim, taoísmo, basicamente, animismo, enfim, um monte de coisinha. Só que, cara, parece que quando se faz esse esforço, o mundo não colabora. Eu vejo um corno falando que imposto tá pouco, que mesmo que não interfira na vida dele, você tem noção de quantas famílias que fazem dropshipping, que compram da China, vende naquele shopping trem, que é físico naquelas, aqueles shops ali, saudade, que vão ficar sem fome. Que vão
ficar sem fome. Não, seria ideal, né?
É bom,
né? Seria ideal.
Mas vão morrer de fome, a filha vai sair da escola, um monte de coisa, porque tem que taxar. Se não encara o preço do Brasil. Tem gente que não consegue encarar o preço do Brasil. Do Brasil é caro, não, seu otário.
Fora que assim, o cara ele foi canalha quando...
Não, o cara é canalha.
Não, o cara é canalha porque
Não, eu vou corrigir você. O cara é até esse dia, o dia anterior, né? Que é beleza, tô fazendo aqui caridade, ajudando as pessoas. Esse dia foi canalha e depois voltou a ser uma pessoa
não,
boa.
Não, ele já era um power canalha, só que quieto. Não, esse cara é um canalha quieto. Pra quem não entendeu... Entra no Threads, porque é um lugar onde eu estou, porque foda-se. Alguém tava xingando o Twitter esses dias. Falei, que o Twitter, isso, aquelas coisas. Isso, por isso que eu uso o Threads, me segue lá. Depois, tipo, foda-se só. Então, no Threads eu postei um negócio que era sobre imposto. Era um bagulho besta, uma capinha do celular. R$20, foi taxado em 25.
Boa.
E tinha uma lâmpadazinha de 5 conto, assim, sabe? Pra criança que tem medo do escuro, normal. Você que nunca lidou com uma criança em medo do escuro, bem-vindo à realidade. Isso é padrão. Era R$5. E, não, tem que taxar mesmo. Por que vocês têm que comprar essas merdas da China? Ah, eu parei e pensei, mano, essas luzinhas de tomada, o maluco que tá comprando isso por R$5 da China, ele pode ser o cara que vai revender, como ele pode ser o cara que mal tem R$5 pra comprar uma lâmpadazinha da China. Como você vai saber? Você não vai saber. Então o cara falou, não, tem que taxar mesmo, tem que taxar, até é pouco. Mano, assim... Esse cara tem que descobrir a vitamina calçada. É saborosa, você morde numa bocada só, é gostoso. É isso. Só falta de empatia com a realidade, só falta não, de... Qual é o nome disso? Out of touch. Só falta de... Eu esqueci o nome em português, qual que é?
Psicopatia.
É psicopático, mas a sua falta de empatia com as pessoas e você tá desconectado da realidade... Tem gente... Aí você fala, porque você reclama muito da segurança pública, eu já vi isso, tá? Você reclama muito de segurança pública, é só você pagar seguro. Tem gente que usa carro de 20 anos porque não tem dinheiro pro IPVA e você tá falando sobre seguro.
Aliás, tem uma coisa boa pra falar do meu carro.
4, 8 mil por ano, dependendo do carro. Você é um canalha.
Não, mas eu acho que a desconexão com a realidade é uma expressão bastante... precisa, porque assim, não, tem que aumentar imposto, porque não sei o que, encara o preço do Brasil, o cara vai lá... Vou colocar uma capinha no meu celular. Da onde você acha que vem, seu otário? Seu babaca? De um monte de gente que vai colocar capinha e a pessoa que vende as capinhas, que compra lá da China, se arrisca pra dar a capinha ali disponível pra você, sendo que mais da metade não vende, né? Porque depois passa o hype ali, as capinhas lá dos J6 fica tudo encostado, certo? E você não percebe que tem todo o ecossistema, você quebra o ecossistema. Toda vez, e eu não vou ser... ser muito fã de Mises aqui da escola austríaca, mas sempre que o governo interfere positivamente ou negativamente na economia real, economia física, economia original, atrapalha, dá ruim. A questão é o período, mas sempre dá ruim.
Sempre que o governo quer uma coisa que... E quando eu, só uma coisa, eu vou ter que... Eu tô começando a cansar de falar das coisas. Porque quando a gente fala governo, tem que explicar que não é a porra do Lula, não é o caralho do Bolsonaro, não é a porra do Temer, não é o caralho da Dilma, não é o caralho do FHC. Se chama República, filho do caralho de puta. É isso. Eu vi gente no meu Threads falando tudo. A favor do Lula, a favor do Bolsonaro, a favor do Temer, a favor de todos os últimos 12 presidentes que já teve nessa porra. Então, governo se chama governo, não se chama PT, não se chama PL, não se chama PS, não se chama nada. Governo. Governo! Isso você tem que explicar em 2023. Não tem num cu de burro.
Não é meu político, não?
Não tem um.
Você não tá falando mal do meu político, não?
Não, não é possível.
Você fala mal, porque o meu outro.
O seu outro político lado, é melhor que o outro
não,
político.
Não, em tudo.
Em tudo.
O meu ladrão é melhor que o seu ladrão.
Entendi.
Tá?
Caralho, mano. Puta que pariu.
Você não tem toque.
Não tem um posicionamento político meu, inclusive aqui também não teve, em nenhuma rede social minha, em nenhum dos últimos, sei lá, 12 anos que eu tenho alguma coisa pública.
Eu sou contrário de você, eu discordo do seu posicionamento, porque não sei se você vai reparar nos últimos anos, mas eu sou contra todos os governos. Esse é o meu posicionamento, mas, não é a favor ou contra.
Mas isso não é um posicionamento
todos
político.
Errados,
vamos lá,
todos.
vamos lá. Um político do partido cu, certo? Ele chega no meio do Senado, mija no cara que tava servindo café e dá um tapa na cara e depois esfaqueia ele. É uma é um posicionamento político ser contra isso? Não. É várias coisas. É óbvio, é lógico, é uma questão de humanidade, de moralidade. Então, você ser contra ou a favor várias coisas não é um posicionamento político. Então, quando alguém chega e fala, roubar é errado, matar é mal. Cara, não é um posicionamento político dizer isso, só é óbvio. Então, novamente, imposto ser alto, imposto ser baixo não tem a ver com o seu político de estimação. E você tem que explicar isso antes de começar uma conversa. Toda vez que você vai falar sobre qualquer coisa da realidade, você tem que ter um preâmbulo de 20 minutos que torna a própria conversa de 5 em 25 minutos. Então, tá ficando insuportável. Você conversar com a pessoa, e não é sobre política, é sobre o nível máximo de burrice ter subido muito. Cara, puta que pariu!
Alienação, nome disso.
Não, subiu pra caralho!
Mas
caralho.
Vamos falar de coisa boa, porque... É, coisa boa no meu caso, né? Porque é o que eu falei, eu estou fazendo desmame, né? E é bom quando coisas boas acontecem. Sabe o que aconteceu? Eu comprei um carro usado. Mais velho do que o meu carro original. Aquele que me deu uma despesa de 5 dígitos. Mas é verdade. Aí eu fiquei enrolando. Não, senão eu vou ficar acordado, ficar correndo pelo bairro aqui. Aí eu levei esse carro, fiquei enrolando pra levar ele pra oficina que eu confio, porque, pô, já tomei tanta facada no outro carro, e eu sei que assim, não, vai ser mais uma, não teve nenhum carro que, sabe...
Sabe a parcela do meu carro? Tá mais barata do que a do mecânico que consertou o carro. Eu te juro. Então, só pra constar, o carro não tive que fazer motor. O carro, eu tive que recolocar o radiador, tive que fazer um consertinho na parte elétrica,
eu lembro, né?
E está dando a mensalidade daquela porra daquele carro.
Aí fica aquela questão filosófica, se você trocar todas as peças aí não, mesmo carro.
Ah, me dando mais barato, quero que você foda a filosofia. Eu ando em cima do Aristóteles, foda-se.
Mas
e se der errado, eu jogo no descarte.
E a minha mãe ia vir me visitar, eu falei, não mãe, eu vou levar esse carro sábado agora.
Porque, o atual.
É, porque já virou o cartão, né? E pobre tem essas coisas, vou esperar virar o cartão, porque pelo menos eu jogo com outro meio, né?
Então é menos.
É. Aí eu vou levar lá, eu sei que eu vou assim tomar estratosfericamente eu tô tentando evitar falar a palavra, mas me ferrar. Aí eu vou, já deixo o carro logo de manhã, primeiro carro que eles vão ver na loja quando abrir 9 horas da manhã, e eu deixo o carro lá. Foi lá, contei tudo que eu tinha visto de errado, mas as coisas assim, quando o vendedor, isso fez parte da negociação, e como eu falei, eu não quero fazer amizade com o vendedor, todos os vendedores que eu conheci até hoje querem que eu morra.
Sim.
Né, porque eu sou um cretino e eu quero pagar menos.
Pausa pro cretino. Um cretino tentou me alugar um imóvel e disse que não, aqui não pode colocar condicionado. Mas o senhor nem vai querer. Aqui tem a brisa da Serra do Mar. Fecha aspas. Pode continuar.
Não, aí o que acontece? Olha, peraí.
Ah, você está falando da última semana que você estava com seu carro para levar?
Não,
isso é recente ou é da negociação?
Da negociação, saber. Ele prometeu para mim, porque isso foi abatido do valor, né? Que eu vou trocar todos os filtros. todos os óleos, inclusive óleo de câmbio, óleo de motor.
Tá.
E trocar todas as pastilhas de freio.
Tá. Consumíveis, basicamente.
É, e assim, isso você pega esse conjunto todo, né? Porque na verdade são manutenções.
Dá meu resto disso junto?
Dá mais do que meu resto. Meu carro, por exemplo, são 4 discos, aí tem que são 4 pastilhas.
Né? É verdade, depende de carro pra carro. Olha a ciência inexata aqui. Tô pensando no casão lá, foda-se.
É, pneu, enfim. Então foi isso para a negociação. Só que eu, como eu já me ferrei muito na minha vida, eu não confio em ninguém. Absolutamente ninguém. Porque é assim, é legal, legal aqui, uma trozoba em você. Aí eu falei isso, falei, então revisem tudo isso, por favor, suspensão, aquela coisa toda. Ele falou que se a suspensão tivesse com problema, ele ia trocar. Aí eu falei, os problemas que eu vi. Tem uma lâmpada apagada, duas lâmpadas apagadas, e troca as lâmpadas, isso aí que é barato. E assim, eu não quero que vocês entendam o mal que eu vou dizer, mas quando eu estava a uns 175 km por hora, o carro começou a dar uma vibrada. Certo? É, e coisa que ele não faz a 80, 90. Que o meu carro é novo, ele é incrivelmente estável. Você tá a 90, parece que você tá parado.
Seu carro novo foi uma frase muito estranha.
Meu novo carro velho.
Ah, tá.
Ele parece que ele está parado. Ele não vibra, ele não faz nada. Parece que tá no plano. Você pega a parte boa da Anchieta ali, nossa, parece que tá um cruizinho ali. Só quando você passa de 160, 170, ele começa a ficar, dar uma vibradinha. Não era pra dar essa vibradinha. Uhum. E não é que eu estou querendo andar nessa. E não é que eu quero...
É muito bom, ele tá tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Eu estou em DDA em ação. E não é que eu queira andar nessa velocidade, mas eu sei que se tiver algum problema, se ele aparece, fica muito mais evidente quando a velocidade tá maior. 70. E 5, né?
Eu acho que o meu eu não conseguiria ter esse teste, porque ele vai ficar instável a 170.
Não, mas aí eu falei, ah, eu deixei, né? Aí eu voltei andando pra casa, deve dar uns 2 quilômetros. Antes de chegar em casa, eu só recebi a mensagem assim do mecânico. Foi Pedro.
O que você fez?
Gravando áudio.
Ai. Não, é! Nossa! Mano, o pior é que o contato... Nossa, o contato com o meu mecânico é um japonês aqui da região, porque aqui tem essa região que estamos tem muito japonês e tem um parque com lanternas japonesas, tem muito japonês. Aí eu levei no mecânico japonês e falei, porra, é o cara que vai consertar melhor o carro. Mano, a hora que vinha ele, tava só escrito Ito, japonês, né? Então, Ito. Adriano, aí depois gravando o áudio, aí eu, mano, exatamente esse padrão. E aquela voz calma. Adriano, seguinte. Nossa, cara, que dor. E ele fala sério, calmo, aí você só vai sentindo mais dor. Mano, foi foda. Aí ele terminou ainda comandando, ele mandou o áudio e depois por texto. Tem certeza que você quer fazer? Aí eu, você parcela?
É complicado, né?
Não, tem certeza foi foda.
Não, aí eu só escutei e você percebe que aí você tava certo, o tempo é relativo, né? Porque ele gravou um áudio, eu lembro até agora, 49 segundos. Mas passou assim, na minha cabeça...
2 horas.
Umas 2 horas, por aí. De pura tensão, aí você olha o relógio assim, fala 140 batimentos por segundo. Eu falo, caralho, mas eu tô parado. O que será que tá acontecendo?
Você tá parado seu carro também.
É, aí chegou assim, Pedro, seguinte, cara, na verdade, eles não trocaram a pastilha de freio, não. Eles trocaram todas as pastilhas por pastilhas novas, originais, trocaram os 4 discos. Não é reformado, trocaram novo ali. Ele falou, esse disco aqui não tem 3 mil quilômetros. Não tem mesmo, porque eu andei mil desde que eu comprei. Ele trocou todos os filtros. Ele trocou todos os óleos. Seu carro está perfeito. E as duas suspensões traseiras também não tem 5 mil quilômetros. E as 4 suspensões estão assim, você pode ficar mais, a não ser que você quebre, pode ficar mais 50 mil quilômetros com ela.
Mas
a tremedeira que você estava sentindo, de fato, é real. Porque foi feito, aparentemente, e virou lá que era recente. Eles fizeram um alinhamento da roda, mas fizeram errado. Então eles colocaram os chumbinhos tudo de um lado só.
Tô ligado.
Então é por isso que quando você tá em velocidade muito alta, isso apareceu.
Sério que era só balanceamento?
É. E não senti velocidade baixa porque o seu carro é muito pesado. Então não... o peso do carro influencia, né?
Pra quem não tá entendendo, sabe um carro funerário? É. Tira os adesivos e vende pro Pedro. É isso. É igual. Cabe 2 caixões lado a lado.
É, o meu carro, a cor dele é preto noir. Sabe?
Então... É preto nesse nível.
É. E falou, seu carro tá 100%, só precisa fazer esse balanceamento e trocar 2 lâmpadas. R$120. Daqui uma hora você pode buscar. Eu não acreditei. Falei, pera. Vai cair o meteoro em mim. Vai, eu vou ser assaltado. Alguém vai dar um pescotapo em mim. Não é possível.
Pela primeira vez ele pegou um carro que foi bem usado que foi bem vendido e agora ele pode estragar, não vir estragado pelos outros.
É, e o pneu, ele falou, esse pneu aqui, 10 mil quilômetros, ele não tem. E aí é, pode ficar com ele. Graças a Deus, fui pesquisar quanto que é o meu pneu.
Quanto?
É 650 cada um.
O casinho era, que é uns 250,
300, não esqueci. 250, 300. É. Eu não quero trocar, não.
Eu tô com medo de ver o meu, mas eu sei que vai durar,
então. Não é muito mais barato, não.
Não, vai durar.
Você é o quê, 16?
Só vai doer quando gastar. Tá gasto? Então silêncio.
Mas o seu pneu, acho que não é muito diferente do meu, não. É 16, né?
Olha, só de ver aquela rodinha original ali já me machuca. Então...
Não, a roda você se fudeu. Você que nem eu. Que fudeu, quebrou a roda, você chora. Primeiro carro com roda de liga leve que eu tive. Fiquei emocionado. Eu acho que é a coisa que adulto gosta. Falei, não, meu carro não tem calota. Caralho, eu tô tão adulto.
Pior que é mó legal mesmo. Pior que é mó legal. Até se arranhar a lateral ali, que já é uma coisa que não é problema há muitos anos, mas caso arranhe por qualquer razão, pessoas arranhem, aí é fácil de tirar. Porque até isso dá pra consertar melhor do que a calota. Olha que legal.
Não, e outra coisa de adulto, né? De falar assim, Pedro, a gente precisa fazer o balanceamento. É, onde é que tá o segredo da roda? Eu falei, cara, meu carro tem segredo na roda.
Segredo da roda?
É. Por, não dá pra roubar a roda do meu carro. Tem o...
Do seu, né? O meu dá, né?
Não, assim...
Que eu não tô ligado. O segredo da roda... Não, vamos lá.
Quantos parafusos tem sua roda?
Puta, nem olhei. Foda-se.
É que um deles tem que ser diferente, que é o segredo. Você precisa do adaptador, que é pra ele.
Isso é muito interessante.
Eu falei, meu carro tem segredo. E eu sei onde tá no meu carro, tá ali.
Caralho.
Eu sou adulto.
Nossa, é que assim, você sabe que aquele carro foi pegando uma condição normal. Sim. O macaco tá dentro do saquinho original lacrado ainda. Então eu nem mexi na chave de roda nem no macaco. Então se tiver segredo, tá lá dentro, eu vou descobrir na hora.
E vai ser de um jeito bem ruim, vai ser no escuro.
Vai ser no escuro com chuva. Exato. Caralho.
Então assim, dê uma experimentada no seu carro, vê o que, que tá errado, tudo. A única coisa é que a tampa que abre o porta-mala, ela não tá funcionando direito. É, mas aí falou, é uma outra loja lá, ele foi capaz até que não custe nada. É, Buda Pneus, fazer propaganda gratuita deles, porque eles são muito honestos. Eu fiquei muito feliz, mas eu acho, aí que tá, é um sentimento chamado fucking.
Tá vindo,
é,
não chegou ainda, tá vindo.
Vai vir uma trusoba. Eu só não vi da onde ainda.
Tá no seguro?
Tá.
Vou roubar, é isso, pronto. É o menor dos problemas, mas é isso. Um dia, você vai estar com a calça cagada, vai falar, desgraça, tive diarreia, comi nugget a noite inteira, me caguei às 8 da manhã, vou pegar o carro. Não tá lá. Aí você vai ter que pegar o ônibus com as calças já duras de bosta, você vai andando e vai croque, croque, croque. Vai ser uma humilhação o dia inteiro. Não foi um problema roubar. Só que foi o pior dia que você poderia ter roubado.
Nunca era um dia bom, né?
É, exato. Vai ser o dia que você, o quê? Que você esqueceu R$150 de Cheetos que tava na promoção no seu porta-mala. E vão ter roubado com Cheetos o seu carro.
Cerveja, fazer três.
Exato, nossa.
R$300 off acima de R$1.000.
É nesse dia que vão roubar o seu carro. Vai ter promoção de cerveja. Assim,
de tantos...
Vamos falar.
Eu não vou conseguir correr. Uma tonelada de cerveja que o carro tá transportando. Você, amor, você não sabe.
Você que está ouvindo isso agora, eu vi que chegou mais mensagem de áudio, mas a gente não vai tocar nesse episódio, porque a gente vai deixar pra um episódio próximo.
Porque vocês não mandam,
né? Vocês não mandam, cara. Vocês não mandam no Pedro. Então é o seguinte, já vão acumulando áudios pro próximo episódio. O tema é o seguinte, acessem bananiasa.com.br e cliquem no primeiro link que é mandar áudio para o podcast. E mandem a seguinte história. Como o seu carro estaria no pior dia possível para ser roubado? O que, que teria no porta-mala? O que, que você teria feito? Para onde você estaria indo quando seu carro não tá lá? Cria a pior história de como seria o seu pior dia para ter o carro roubado. Manda pra gente, porque isso sim é uma merda digna de um podcast que tem sobre reclamar sobre o Brasil, o tema principal. E, inclusive, eu acho que é o melhor tema possível. Nunca vai acabar os episódios dessa merda. Nunca. Em nenhuma hipótese concebível, o tema banana, que cunhado por muita gente e reverberado pelo Pedro, vai acabar. É mágico. Mesmo que seja bom, a gente vai conseguir reclamar do Brasil. Ou então fala, na minha época era pior. E fala, 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 fala. Aqui pode virar a Europa da América do Sul. A gente vai falar, falar, falar. Como era difícil viver nesse lugar, esses jovens... É ótimo. Tem assunto pra 92 anos.
Sim.
Tá difícil aí a sua negociação?
É, porque eu tô falando com várias pessoas, sou de vários assuntos diferentes e eu não sou bom nisso. A verdade é isso.
Na real, você por achar que consegue fazer isso, que você tem TDAH.
Eu acho que ninguém consegue, só que algumas pessoas conseguem fingir melhor do que as outras.
Entendi.
Não é possível.
Nem tento. Tá no modo avião essa bosta aqui. Eu não consigo lidar com isso.
Não, e por exemplo, eu consigo, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Só que pra mim é uma questão de GPS
no mesmo momento. Dia ou no...
Não.
Que é tipo, Shakespeare!
Lê uma linha, para, pega outro livro.
Pega dois livros.
Não, eu tenho o livro que eu leio na cama, o livro que eu leio no banheiro, o livro que eu leio na sala, o livro que eu leio em transporte.
Eu quero fazer
o livro que eu leio, quando eu leio, quando eu estou na sala, eu quero apagar tudo só no Kindle.
Eu quero agora fazer o seguinte, eu vou entrar no chat GPT. Puta. Eu vou alimentar ele com três livros que você goste. E vou falar, intercale os parágrafos dos três livros de forma que eles façam sentido. E vou te entregar o resultado final. E ver o que acontece.
O grande irmão roubou o anel do Sauron e foi pra Nárnia.
Vai ser ótimo! Sim,
vai... Ele pegou o anel do Sauron, o Sauron não percebeu. Ups!
Ah, cara, é o gostoso, o grande gostoso.
É, guerra é paz, o anel é do Sauron.
Pior que ia ficar legal pra caralho, vou fazer isso
depois. É assim, eu acho que a gente devia criar um quadro. Vamos criar um quadro provocando as pessoas?
Eu acho que esse quadro começou há 21 minutos atrás, quando você deu hack. Eu adoro isso.
Sabe,
já ganhei aqui.
É assim, eu vou falar uma frase, eu não quero dizer muita coisa com isso, mas eu não acho que Star Wars é tudo isso.
Entendi.
Eu não acho que é nem médio.
Entrou a modinha de falar que são hot takes. E daí eu vejo o pessoal falando em português que são hot takes.
Não
então
acho.
Você vê que, tipo, tem um cara que eu leio. Tem dois caras que eu leio sobre iPhone, porque eu não uso isso. Então eu leio isso no Threads também. Sim, eu só uso Threads, e foda-se. Que é do Felipe Esposito e do José Adorno. São dois caras brasileiros que escrevem pra lugares gringos. Então, isso sim. Por só, já tipo, parabéns pra vocês dois, real. Eles escrevem sobre iPhone e eles colocam, tipo, hot takes. USB-C não vai resolver todos os problemas do iPhone. O pessoal, não, como você não está ganhando aqui? Não, tipo, mas estou falando uma opinião impopular.
Chegar no zero não é...
Exato.
Seguir adiante.
Eles têm esse raciocínio, exato. Eles são muito, qual o nome disso? Muito
honestos.
Eles são honestos, eu gosto bastante. E é isso, então são hot takes. Então são hot takes do Pedro. Então a gente vai chamar de Hot Pockets.
Você fez todo esse preâmbulo.
Não, eu cheguei numa conclusão no final. Você gosta de comida que faça mal e que tenha sódio. Então você
o que
tem
que você é de 0 a 10. O que você acha de Senhor... De
Senhor dos Anéis?
Não, de Star Wars.
Star Wars? Nunca assisti Star Wars. Não sou apaixonado por nenhum tipo de ficção que envolva falação e governo. E é um lugar de governo. Eu gosto de Star Trek. E as pessoas confundem isso e eu fico incomodado. Porque Star Trek é canastrão. Tá o cara sentado numa mesa... Capitão, estamos chegando perto da cidade. Perfeito, eu triangulei o laser aqui, não sei o quê. Pum, conseguimos. Ótimo, vamos brindar com cerveja espacial. Aí sintetiza aquela merda assim. Rápido, temos que ir para outro planeta. Capitão, não sei se vamos conseguir. Pera. Conseguimos, capitão. Cara, é muito canalha. E eu adoro isso. Tudo bem que depois ele fica um pouquinho mais... Sério, mas o começo do Star Trek estamos piscando.
Eu digo, como é que pode dizer? É mundano.
Exato. Mas,
porque o TOS, o Star Trek tem o TOS, que é TOS, é Original Series. Não.
Ah!
Lá de 60 e pouco e tal. Mas cada episódio ali lidava com uma questão da natureza humana. Agora você pega eu não tô dizendo que é pior nem melhor, mas os mais recentes aí, que aparece o Benedito Cumberbatch lá, acho que é assim que o nome dele, né? Tem bastante explosão, bastante não sei o que, trama. Então, assim, virou uma outra série. Só que eu não acho que é um problema, porque como a gente tá falando do espaço de pelo menos 60 anos...
Coisas mudam, né?
Eu acho que algumas coisas... Charlie Chaplin, eu não sei se foi dar sucesso hoje, né?
Em 60 anos, olha só o que mudou. As telas dos computadores da série original eram uma sulfite com um mapa impresso piscando uma luz atrás. E não era nem um LED. Era uma luz on-off. Uma luz trouxa, assim. E você... Computador está mostrando o mapa aqui, senhor. Não, não está! Nem na época você acreditava nisso. E era horrível. Mas... Você fala... Tá legal. É uma canalice legal.
Mas eu tenho uma coisa que eu não gosto de Star Trek.
Do quê?
De Guerra nas Estrelas, pra você que...
Não, Guerra nas Estrelas é zoado, gente, porque fica parecendo
não
mais
é nem
Star
o nome.
Wars. Não, Star Wars.
Então, mas é que tá dando nem o nome.
Não, você errou. É Jornada nas Estrelas. Caralho! Tão ruim que você errou.
Estou errado.
Caralho!
Eu jamais vou falar que eu tô certo se eu tô errado. Mas tem uma coisa que eu não gosto, e eu não sei se você concorda. Tem uma coisa que é objetivamente ruim de Star Trek. As pessoas. As pessoas que assistem, elas têm a mania...
De endeusar, sério?
Pior que isso. De falar que tudo... Ah, nossa, Star Trek antecipou o Google Tradutor por voz, que não sei o quê. Que antecipou um monte de tecnologia. É claro! São 60 anos! É que nem falou, não, o seu Simpson já disse isso, hein? São 35 temporadas de Simpson, caralho! Eles falaram absolutamente tudo! É óbvio que alguma coisa... É verdade! Pode ter sido alguém que você não teve uma ideia, eu entendo. Mas a pessoa fala, não, isso aí é a ideia do Star Trek. Ah, vai se
fuder. É, o Simpsons previu isso aqui. Todos os outros 214 fatos que ele errou, foda-se. Esse um que coincidiu, previu.
Eu vou tentar, inclusive, assim...
Então você é cherry picking, seu filho da puta.
Cherry picking, é verdade. E é provocar mais um pouquinho, mas acho que isso é o ponto pacífico. Simpsons tá chato pra caralho há uns 10 anos, né?
Tá chato pra caralho e eles ainda criticam a Disney, do, mesmo sendo da Disney, e ainda assim não tem mais graça. Tipo, tem episódios que eles zoam isso e você fala, caralho, eu lembro quando o Futurama zoava a Fox.
Que voltou, hein?
Eu sou um pouco contra ter voltado, mas eu também gosto. Porque o final foi perfeito. Perfeito como poucas coisas conseguiriam. Mas enfim, eles zoavam a Fox, sendo a Fox, e era legal. E era bom, isso eu sempre acho o Futurama superior.
Mas aí é que tá
Nossa, tem gente que não gosta de
Futurama. Ligar e fala isso, faz isso muito melhor.
Uhum.
De esculachar a própria Fox na Fox.
Uhum.
Ó, tá aparecendo uma propaganda da Fox aqui, meu Deus, que coisa horrível. Isso, Family Guy faz muito melhor do
aí
que
isso. Aí os Simpsons tenta zoar a Disney sendo da Disney. Cara, você vê que tipo, quase foi bom. Quase chegou lá. É meio... Assim, tudo bem que depois que eles começaram a... Mudou as células de animação, os programas de animação há muito tempo. E os Simpsons, eles meio que parecem a mesma coisa, repare isso. Depois que lançou o filme, mudou o jeito que a animação está na tela. Você
o
vê...
da Redoma lá, você tá falando?
O da Redoma, o filme, exato. Você vê que o jeito que os personagens estão animados, eu não faço ideia do que mudou em software, foda-se. A partir dali...
Ficou um 2D e meio.
Exato. Pra mim ficou estranho de assistir. Ficou visualmente cansativo. É a minha impressão, assim, da arte dos Simpsons. Antes do filme, ele tinha uma animação que me agradava mais. Não o antigão era escroto, é feio. Você vê hoje em dia até os upscale pra passar na TV, fica feio que só o diabo. Então as temporadas do intermédio entre o início e o atual dos Simpsons, você vê que a animação ela era feita de um outro jeito. E eu não sei explicar o porquê, mas me cansa visualmente.
Futurama nunca teve isso. Eu não assisti o novo Futurama, mas eu tenho medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Brooklyn Nine-Nine. Não sei se você já viu.
De passar do ponto de tempo de terminar?
Não, antes fosse esse problema. A única série que começou e terminou perfeitamente é Breaking Bad. Acabou. Não tem...
Tinha que ter uma quebra, né?
Não. Ela terminamos de contar a história. Beleza, falou, valeu, 5 temporadas, abraço. Mas... O Brooklyn Nine-Nine é muito divertido. Tem um monte, tem os... Esqueci o nome.
É o que tem os policiais lá, né?
Tem o Terry Crews.
Tá, tô ligado.
E assim, a série é muito bem feita. E aquela coisa, lida com coisas politicamente incorretas de um jeito legal. O chefe de polícia é um gordo negro gay. E você fica apaixonado pelo cara. Ele é muito legal. Não tem aquela coisa política, tem que amar todo mundo. Não, o cara, ele é extremamente carismático. Eles fazem isso bem. Até a última temporada. Porque alguma coisa aconteceu, e isso é oficial, que eles meio que tiveram que pedir desculpa, porque tinha muita gente, esse pessoal do bem, que falou, não, essa série endeusa a polícia.
Sério?
Então, isso tem que parar, porque parece que a polícia é legal, né? E a polícia não é legal. Não pode ficar retratando que a polícia é legal. Aí começaram a enfiar um monte de merda politicamente correta, onde a última série é basicamente os personagens, os atores pedindo desculpa pela série.
Caramba!
Fudeu tudo! Eu não conseguia assistir até a última temporada inteira. Era engraçado, lidava com coisa que você dava risada e tal, ninguém... Porque assim, o que as pessoas entendem é todo mundo tem opinião política e tal. Eu tô assistindo uma série, eu quero me entreter. Eu quero ser educado, caralho. Faça uma série boa. Se você colocar questões interessantes de uma forma interessante, beleza. Agora você obrigar. Isso aconteceu. Os porras dos atores disseram. Não, porque fica essa coisa. Como assim a polícia é legal? Por isso não é legal. Todo mundo malvado, racista, nazista, xenofóbico, misógino e tal. Aí os atores da última temporada aparentemente falaram: é verdade, então eu tenho um cachê bilionário aí, então vou falar. É, então. Porque a polícia não acerta sempre, né? E é complicado.
Caramba!
Pois é. Então eu tenho medo, eu não vi Futurama. Mas eu tenho medo que
tenha sido distorcido o que a série tinha de entretenimento e comece a ter um monte de
todo
coisas.
Todo mundo tem que ter as bolas que os criadores de South Park têm.
De criticar.
Batem tudo. Batem na China. China fica puta e eles falam: foda-se. Estados Unidos, primeira emenda. Não nos importamos. China is an asshole.
Entendi.
Repeat with me. Quero episódio.
Ah!
Então tem que ter essa coragem, tem que ter conteúdo mole. Eu tô com uma lista tão grande de coisa que eu quero assistir que eu tô com tempo.
E eles criticam bastante os Estados Unidos, criticam bastante o Canadá, criticam a China, criticam
eles
o Brasil,
batem
eles
todos
criticam
os tudo. Presidentes. Todos os vieses políticos. Tudo. Porque é isso. E você não tem que concordar. Esse que é o ponto. Tem um monte de coisa. Tem gente no YouTube que eu sigo e eu assisto religiosamente todos os dias. E não é porque eu concordo com o cara. Mas é assim, ele tem um lado que não é o meu que talvez eu queira escutar. E fazer, pô, você tem bons pontos, eu não tinha parado pra pensar sobre isso.
Você não pode só ouvir pessoa que tem o que você concorda, senão bolha, você fica preso numa bolha. Exato, você tem que saber que a realidade tá lá fora.
É, por exemplo, Breaking Bad. Eu acho que assim, eu não vivi toda a minha vida inteira ainda, né? Mas eu acho que é a melhor série de todos os tempos. Não tem explosão, não tem efeito especial, não, só tem
não
mais...
Não tem explosão o caralho!
Ah,
não
entendeu?
Tem explosão o caralho!
Não tem a explosão de Star Wars que faz som do espaço, tá? Pronto, assim... Não tem bonecos, meca, não tem nada disso. Só tem uma excelente história e eu assisti e depois de alguns anos eu reassisti. E tem diversos outros significados, várias coisas na entrelinha que, meu Deus do céu, como é que vocês conseguiram pensar em tudo isso? E uma atuação brilhante e tal. Os caras vão lá e criam Better Call Saul. E Better Call Saul, assim, meu, os caras vão fazer um spin-off, não vai ser bom, é só pra tentar pegar aquela vaquinha e fazer ela continuar dando leite ali, né? Fizeram o melhor. É, por que não é melhor que Breaking Bad? Porque é um spin-off. Mas a atuação, dá pra ver que o diretor aprendeu muito, porque afinal foram 5 anos de um, mais uns 6 anos de outro. E ele aprendeu muito, aplicou a mesma coisa que funcionou, e funcionou ainda melhor, mais atuação, conectou a... que é uma prequel, mais uma sequel do Breaking Bad, né? E, cara, é isso. Ninguém fala...
Uma prequel é uma sequela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pronto. Tem que ter no mínimo 20.
Nome do episódio, falência renal.
Eu não acho que adoçante cause falência renal, acho que causa todos os problemas, mas você quer mais café?
Não quero, eu falei isso.
É que eu não sei quanto café tem. O Pedro é o cara que toma café, mas ele toma café de forma comedida. Eu discordo. Pra mim, o pessoal fala, uma vez alguém falou: caralho, olha a caneca dele cheia de café, mano. Tá, qual delas? Eu achei interessante que a caneca chamou a atenção, mas eu tomo mais de uma. E uma? Ai, mas, eu falo, cara, você gosta de café ou não? Porque aquele copico, aquele copico de café, aquilo é pra ensinar a criança a tomar. Que não é gostar de café.
Na verdade, pera, você tá errado. A gente vai sair o topo aqui.
Senhoras e senhores,
pega...
deixa aí o áudio do carro roubado. A gente quer muito saber.
Não, pera.
E também fale sobre café.
Você pega aqueles cafés expressos.
Cafés, feitos, por gentileza, plural.
Aquele expressinho ali, aquele negócio concentrado
não,
de pura deliciosidade.
Tô falando disso.
Isso é volume, seu otário. Porque, pelo seu argumento, você aquele tá falando que o café americano é melhor que o nosso.
Não.
Que esse... é aquele copo desse tamanho que tem 3 moleques de cafeína.
Tá vendo isso aqui? Essa garrafa aqui. Você tá no escritório trabalhando. É essa de café normal. A pessoa pega um copico.
Ah, tá.
E põe aqui. E a pessoa fala: eu adoro café.
Café coado, né?
Você
tá dizendo.
É, por quê? Porque no coador é mais forte. Até a próxima.
Senhores, eu vou encerrar porque eu tenho uma lição pra dar na Adriana aqui. E ela precisa ser dada de uma forma rápida, veloz. E já voltamos pra tentar gravar um outro episódio se a Adriana não estiver inteira.